Conecte-nos na área, sejam muito bem-vindos ao nosso videocast, a nossa conexão aqui no canal do YouTube da Satic, né? Hoje para falar sobre mulheres no esporte, para isso eu tô aqui com a Luana Skyne Minotto, que é a técnica do time feminino de basquete da Satic e também da Fundação Municipal de Esportes, né? E também com a Sabrina Zefino Pereira, que é atleta da Seleção Brasileira de Karatê. Meninas, sejam muito bem-vindas, obrigado por terem aceito o nosso convite.
Olá, boa tarde, é um prazer para mim estar aqui.
Olá, pessoal, é um prazer estar aqui também.
Meninas, para início de conversa já, eu acho que o preconceito com mulheres no esporte não deveria mais nem ser pauta hoje em dia, né? Porque eu acho que era algo que não deveria mais nem existir, né? Como é que tá isso hoje em dia?
Então, no basquete feminino, assim, no Brasil tem crescido bastante esse assunto. As atletas de seleção brasileira estão fazendo, se reunindo, assim, para que tenha essa igualdade, para que esse assunto daqui para frente não seja tão forte, enfim, para que não exista mais essa, né, vamos dizer, essa desigualdade, assim, a gente pode dizer assim, enfim. Então, acreditamos que daqui para frente talvez tenha uma melhora, assim, da valorização do feminino, né, no esporte.
Não só no esporte, né, Luana? Porque hoje em dia as mulheres vêm ganhando cada vez mais força. Então eu acho que nada mais justo que no esporte ganhe mais espaço também, né?
Isso, com certeza. As mulheres são fortes, né? E aí têm mostrado isso no seu dia a dia. Então, com certeza, daqui para frente existe, assim, uma tendência onde a sociedade vai estar valorizando, né? Também por as mulheres estarem buscando seu espaço, assim, principalmente, né?
Com certeza. Sabrina, o karatê, ele é um esporte que eu acho que no início ele era considerado um esporte mais masculino, eu acho que justamente pelo fato de ser é uma luta, né? E aí o pessoal fica assim, ah, não, mulheres são frágeis. Como é que é essa realidade?
É, antigamente era só masculino, né? Feminino tinha que ser aquela coisa balé, tinha que ser outros esportes, assim, mais afeminados. Hoje em dia já não tem tanto isso no karatê. O karatê, assim, até porque a mulher, ela é muito mais responsável e determinada do que um homem. Assim, claro que eu vou puxar a lei pro meu assado, né?
Óbvio.
Mas a menina, assim, de 8, 9 anos, ela, quando ela decide que ela vai praticar karatê, ela é responsável. Ela não falta um treino, ela é dedicada. Se ela tem que manter uma dieta, ela mantém. E diferente do menino ali que, nessa faixa etária de idade, ele não tem tanta responsabilidade. Ele é um pouco mais imaturo do que a mulher, do que a menina, assim. E no karatê, hoje em dia, tem muitas meninas. É, um exemplo, meu pai, ele tem de 100%, 70% dos atletas são femininas. Não sei se é por causa de influência também, que tem eu, a minha irmã e a outra irmã também, que somos filhas e estamos treinando e puxando a equipe, né? Mas no karatê hoje não tem mais esse preconceito. A gente ainda sente, assim, quando começa um projeto social, onde inicialmente só entra meninos. Não, porque karatê é coisa de menino. Aí a gente, não, pai, karatê é coisa de menina também. Uhum. A menina precisa ter autodefesa, a menina precisa se defender. Não é sério? Sério? Olha só, na Isara, que a gente tem um projeto, tem bem mais meninas do que meninos. Ah, então vou trazer minha menina. Aí começa a colocar e começa a crescer. E daqui a um ano tem bem mais meninas do que meninos.
Não, esse ponto de ter autodefesa para as mulheres é muito mais importante até para os homens, eu acho, né?
Sim, é importantíssimo, né? Principalmente no mundo que a gente vive hoje, a gente não se sabe, né? Tu anda nas ruas, é complicado. A gente é mulher, a gente sabe. Tu não pode botar um shorts curto que tu anda na rua, tu acaba sendo sediada. E se tu é uma mulher que tem autodefesa, a pessoa já vai pensar duas vezes antes de ficar contigo, né?
Deveria, então, ser meio que obrigatório para todas as mulheres, né? Participar de um curso desses para que consiga se defender. Mas só voltando um pouquinho no assunto, Sabrina. Então, o teu pai, ele é técnico, né, de karatê. E aí, tu tem uma irmã também que também tá nesse esporte. Como é que é? É uma família esportista, então?
É isso mesmo. Então, somos eu, a minha irmã, que tem 19 anos. Inclusive, ela tá disputando uma seletiva agora dos Jogos Pan-Americanos da Juventude. A gente já foi medalhista dos Jogos Pan-Americanos Sênior e agora ela tá buscando a vaga ali da Juventude. E tem outra irmã de 12 anos também, que é faixa marrom. Essa é a minha irmã de 19, é faixa preta. E lá em casa tem meu pai também, que ele é nosso professor. E a minha mãe, que é turista, assim. Ela vai uma vez por ano treinar karatê, mas a família lá, todo mundo faz.
Que massa, que máximo. E Luana, como é que foi no início pra ti? Quando é que tu decidiu que tu queria ser esportista, que tu jogaria basquete? Como é que foi falar assim, mãe, quero jogar basquete?
Então, eu sempre fui assim, bem do esporte. Quando eu tinha 9 anos, comecei nos esportes que tinha no colégio, fazia todos. Menos futsal, que eu nunca gostei, mas eu fazia vôlei, handebol, basquete, enfim, o que tinha lá, me metia. Dança, coral, já fazia tudo. Aí eu, como eu praticava vários esportes, aí quando chegou ali com 13 anos, aí eles começaram a me convidar para as prefeituras, né? E aí os professores falaram, ah, agora tu vai ter que escolher um esporte, qual que tu quer ficar e tal. E aí eu gostava bastante do meu professor que tinha me convidado para ir, ainda jogava na Isara, quando eu comecei a jogar basquete, era na Isara. Aí o professor, o Toninho Lalau, que era professor da Isara de basquete, daí me convidou para jogar lá. Aí eu fui, parei os outros esportes, fui só para basquete, daí quando eu terminei o terceiro, eu assim, não, eu quero ser técnica de basquete, eu quero continuar nisso aqui. Aí eu comecei a faculdade e falei, não, vou ser técnica de basquete. E aí, no primeiro ano, eu peguei um estágio para dar aula em escolinha. E fui assim, me formei. E quando me formei, já peguei de técnica de Criciúma, se eu não estou enganado, ou um ano depois. Alguma coisa nesse sentido. Agora não lembro certinho se foi um ano depois ou se foi no mesmo ano que me formei. E até hoje eu trabalho com isso, assim, e totalmente. Claro que já trabalhei em outras coisas, assim, pouquinho tempo, assim. Mas a minha vida profissional totalmente voltada para isso.
E tu sofreu algum tipo de resistência quando tu falou que... Ah, eu quero ser técnica de basquete. Como é que foi essa realidade?
Então, em relação à minha família, meu pai tem uma contabilidade, né? Grande, a contabilidade Minotto. Aí tem, assim, 12 funcionários, sei lá. E todos os meus irmãos trabalham lá. Então, assim, todo mundo... Ai, tu é louca, guria. Vai trabalhar com teu pai, já tá tudo ali, né?
Sim, fácil. É o que todo mundo fala, né?
É. Aí eu falo... Não que seja fácil trabalhar lá, não que seja fácil chegar lá, né?
Sim,
mas
claro.
Eu falei, não quero isso, eu gosto de outra coisa. E meu pai e a mãe, não, tu vai porque tu gosta. Sempre, assim, sempre, independente do que fosse. Eles sempre apoiaram, muito queridos, assim.
Isso
e
é
aí,
muito importante, né?
Muito
esse apoio da família.
Uhum. Eu até trabalhei um ano ou dois com masculino, de auxiliar masculino. Mas eu gosto mesmo de trabalhar com feminino. É muito mais, assim, organizado. As meninas... se a gente deixa as meninas, por exemplo, faz o aquecimento do começo de treino. Elas vão fazer os aquecimentos e elas vão ficar paradinhas onde elas estão. Elas até vão conversar bastante, mas vão ficar. Se fala assim para os meninos, fazem o aquecimento de treino. Qual que é o aquecimento mesmo? Eles fazem todos os dias. Qual que é o aquecimento mesmo? É o que vocês fazem todos os dias, eles não sabem. Mas, enfim, eles vão fazer tudo errado. E quando a gente vai voltar lá, eles vão estar tudo com a bola já jogando, sabe?
Sim.
Então, tipo assim, com as meninas é muito mais tranquilo, assim, no sentido de organização, sabe? Então, dá uma diferença absurda. Mas eu gosto mesmo de trabalhar com feminino.
Que incrível, né? As duas, em dois esportes diferentes, falaram a mesma coisa, que as meninas são mais organizadas, que as meninas conseguem pegar os movimentos com mais facilidade. Acho que é uma questão até cultural, né, Sabrina? Essa questão, assim, porque desde de novas, mais novas, as meninas são incentivadas a serem responsáveis, a, enfim... Tem muito aquele machismo ainda de que meninas têm que limpar a casa, enfim, mas desde cedo são instigadas a serem responsáveis, né?
Os meninos, eles demoram um pouco mais a ser mais maduros, né? As meninas na faixa etária ali de 10, 11 anos, elas já são muito maduras. Tem umas que parecem já, assim, ser mais adultas que nós. Elas são muito inteligentes, assim, bem responsáveis. E é o diferencial, né, no aprendizado, porque se tu tá concentrado em aprender, em fazer o exercício correto, a tua evolução vai ser grandesca, assim. Tem atletas na Isara que com 12 anos, assim, em questão de 3 anos de treinamento... conseguiram entrar na seleção brasileira, assim, pela determinação de treinar de segunda a sexta, todos os dias, se tivesse treino de manhã, de tarde, de noite, estava treinando de manhã, de tarde, de noite, e eu não lembro quantos são certinho, mas o ano passado, não, ano... início do ano passado, antes da pandemia, entraram 8 atletas na seleção brasileira. Dos 8 atletas, um foi menino, o resto era
Nossa.
Todo meninas.
Olha só, 7 meninas e um menino, né? É uma diferença enorme mesmo. Claro. Que incrível isso. E, gente... No esporte em geral, mas especificamente no que vocês atuam, para, por exemplo, lutar karatê, tem que ter uma vocação, um talento, ou é questão de treino mesmo que tu aprende?
Então, isso é engraçado, porque normalmente quem faz futebol é que tem um talento já. Não sei se no basquete também, assim, na maioria dos esportes sempre tem um talento. E no karatê entra aquele que é ruim em todos. Entra aquele atrapalhado.
Não deu em nenhum outro, vai pro karatê.
Não gosta de futebol, não gosta de vôlei, vou entrar no karatê. Aí começa assim a questão de base, tu começa com coordenação motora, lateralidade, um trabalho assim bem demoradinho. Sim. Mas quando esse atleta pega ali a questão motora, você aprende muito rápido daí.
Ah, legal, eu deveria ter ido pro karatê, então, não fui pra nenhum, não tinha vocação pra nenhum. Se eu soubesse, eu teria ido pro karatê e poderia, né? Brincadeira. E no basquete, Luana, como é que é essa questão?
Então, no basquete tem as posições, né, que é onde, por exemplo, o pivô precisa de meninas mais altas, as armação precisa de meninas mais baixas e mais ágeis. O basquete em si, falando em alto nível, claro que precisa de atletas altas, né, altas, ágeis, enfim. Não existe mais também aquela pivô que só vai ficar lá dentro paradinha. Não existe mais. O basquete hoje está bem modernizado e todo mundo faz tudo, vamos dizer assim. Mas, claro que quem é mais rápida, mais ágil, vai levar vantagem, né? Porém, tem aquela talvez uma frase que tem pessoas que não têm tanta facilidade, mas com treino tem sucesso. E tem gente que tem facilidade, sem treino não vai acabar tendo sucesso. É, claro que quem tem, né, facilidade com treino tem muito mais chance de ter sucesso, né?
Sim.
Porém, tudo é treino, né? Se não tiver treino, o basquete é muito preciso, né? É algo muito preciso. Tem que arremessar. Atletas de alto nível, por baixo, deve arremessar 500 bolas certas todos os dias. Por baixo, assim. Mil bolas certas todos os dias, imagina. Tem que chutar bola, né?
Imagina.
Então, é muita precisão, sabe? Então, é treino. Quando a gente facilidade, é treino.
Treino a base de tudo, né? E para as meninas, mais precisamente falando, que estão com interesse em começar a praticar o esporte, a praticar o basquete, como é que pode começar se preparando já? Como é que é esse preparo pré-entrada num time?
O mais importante das crianças hoje é elas brincarem, né? Entrar em todos os esportes, fazer o que tem na escola, o que tem, enfim. Onde elas conseguirem brincar ou jogar alguma coisa, vão. Sabe, independente se for basquete, se for... Vamos brincar de alguma coisa. E aí a gente começa a pegar as meninas a partir de 9, né? O nosso projeto pega meninas de 9 a 12. Depois de 12, 13 ali, pra entrar no rendimento mesmo de Criciúma é mais difícil. Daí tem que passar tipo um teste. Senão a gente indica as meninas pras escolinhas quando tem, né? Por conta agora do Covid não tá tendo, mas... Normalmente a gente indica quem tem além de 13 para nossas escolinhas. Não diretamente no time de rendimento. Mas de meninas até 9 anos, assim, brincar, jogar tudo que tem. Até as meninas de 9, a gente até incentiva também, 9 a 12, né? Incentiva a fazer outros esportes também no colégio, né? Pegar a coordenação, que a gente sabe que hoje eles estão muito na frente da televisão, né? Do videogame, enfim, muito parado, né?
Sim.
Então precisa brincar, jogar, correr...
E aí depois que entra num time, além dos treinos ali de basquete, tem, eu acho que, todo um preparo físico também, né?
As atletas nossas de 12 e 13, a gente começou a fazer um físico, especificamente físico, com elas esse ano. Quando elas voltam, né? Porque não tá tendo certinho os treinos ainda, mas enfim, dessa idade. Mas até então a gente não fazia físico com as 12. Claro que durante os treinos a gente bota corrida, a gente bota outros tipos, né? Mas esse ano a gente começou um trabalhinho físico com 12 e 13, assim, pra, né, pra elas já entrarem no sub-15 já melhor fisicamente também.
Sim, bacana. E no karatê, Sabrina, como é que é a mesma... Vale essa a mesma dica da Luana de começar brincando...
Ah, com certeza, né? Eu dou aula de karatê também, eu gosto de dar aula pra faixa etária de 3, 4, 5, 6 aninhos, é a minha paixão. E nessa pandemia, o que eu mais tenho dificuldade disso, porque as crianças, elas vêm numa questão de modernização, de comodismo, onde fica o dia inteiro na frente da televisão, do celular, ou mora em apartamento, não tem... Não é mais que nem antigamente, que a gente corria, subia em árvore, caía, machucava o joelho e dava um tapinha ali e estava correndo de novo. Hoje em dia, não. As crianças têm alunos que eu vou dar aula que eles não sabem nem correr. Então, eu sinto bastante dificuldade, assim, nessa questão de desenvolvimento motor. Então, tu tem que... Um aluno que tu pega, que já sobe em árvore, que faz um monte de coisa, que tu vai ensinar o karatê, ele pega muito mais rápido, pega com muito mais facilidade do que um aluno que é de apartamento, que não faz nada e que tu vai ensinar, é um processo bem mais demorado. Então, realmente, faz futebol, faz vôlei, vai fazer capoeira, vai fazer karatê, faz vários esportes, tudo que conseguir. E aí, depois, ele vai escolher, né? Ah, me identifiquei com tal modalidade, então essa é que eu vou querer pra minha vida.
Uhum. E como é que está a questão do espaço para atletas aqui na região, no nosso país, no karatê, Luana? Para pessoal que está querendo iniciar aí nesse mundo, tem espaço? Como é que é a questão? Faltam, às vezes, iniciativas por parte dos governos? Como é que é?
Então, até que tem bastante, assim, iniciativa, não do governo, mas questão de município, tipo a SAT, que a gente trabalha aqui na SAT, que é no Mampituba. É, tínhamos um projeto na Isara em 12 bairros pela prefeitura, e oportunidade tem para as crianças, não só o karatê, mas várias modalidades sempre tem algo gratuito, que se tu não tem condições financeiras para estar entrando. Às vezes eu sinto que falta responsabilidade e incentivo dos pais, porque é os pais que vão fazer se aquela atleta, se aquela pessoa, se aquela aluno, ele vai continuar ou não. Se o pai não leva, se o pai não vai ver, se o pai não acompanha, se o pai não incentiva, essa pessoa vai parar de praticar o esporte, porque o incentivo dos pais é o que vai levar a pessoa a ter uma carreira futuramente ou não. Por exemplo, eu já pensei em parar de fazer karatê muitas vezes, porque tem uma hora que cansa. Tu faz faculdade, tu treina, tu não tem uma vida pessoal, porque tu tem que estar focada. É, tu tem que dormir tal horário, se alimentar de tal coisa, tem que ter uma dieta rigorosa ali. E tem uma hora que, meu Deus, por que eu tô fazendo isso? Eu posso aproveitar, descansar? Não. Aí meu pai, não, tu vai ficar aqui, porque não sei, sabe? Então precisa do incentivo dos pais ali pra continuar.
Ah, importante. Luana, para as meninas que entram no basquete agora, vocês vão participar até de um campeonato que é nacional, né?
Uhum.
Então, assim, estão conquistando espaço.
Uhum.
Mas aí, como é que é? Entra ali como, ah, quero fazer um esporte, ok, me identifiquei com basquete, vou treinar. Aí, conforme vai se destacando, talvez consiga construir uma carreira e ficar um esporte profissional, como é que funciona?
Então, aqui em Criciúma, o nosso projeto ele tem sido bem forte, assim, a gente tem tentado implantar o máximo de escolinhas possíveis para que a gente tenha o máximo de atletas possíveis praticando basquete feminino. Depois que entra no projeto mesmo, que entra para o rendimento, que joga o estadual com a gente, o brasileiro, enfim, as meninas elas têm uma continuidade bem legal. A gente tem duas atletas hoje que ganham faculdade lá nos Estados Unidos, né, ganham bolsa, inclusive faculdade de primeira divisão, então é onde todo mundo quer chegar, vamos dizer assim. A gente tem algumas atletas seleção brasileira, então assim, ó, tem uma continuidade, porém, como ela falou também, tem que ter também um apoio de casa, então não são todos os pais que as atletas chegam ali com 18 e não, continua, faz a faculdade, continua o basquete, enfim. Ah, não, né, tu não vai ir, tu não vai chegar, né? Ou, elas vão ver muito mais isso dos pais do que não, tu vai conseguir chegar. A gente tem muita atleta boa que conseguiria jogar nos Estados Unidos, conseguiria jogar num clube aqui no Brasil profissional. E a gente está incentivando cada dia mais elas continuarem para que a gente tenha uma equipe adulta, para que a gente tenha, se não, hoje a gente só tem até o 19, né? Mas para que elas saiam daqui e joguem o adulto daqui para frente, né? Que seja aqui no Brasil, que seja fora do país, enfim. Trabalho aqui em Criciúma a gente tem para isso. Elas começam cedo, elas jogam muito. Então, elas poderiam continuar. Mas não depende só da gente, né? Depende muito da questão família e delas também.
Oportunidades tem, então, né?
Isso.
Isso que é o bacana. Essa questão do incentivo da família é realmente muito importante, porque eu lembro que quando eu era criança, sedentário total, assim, né? Nível hard. E aí, eu era uma criança acima do peso, enfim. A minha mãe inventou de me botar no atletismo. Só que eu odiava, eu detestava, assim, cada vez que eu tinha que ir, eu queria morrer, sabe? Só que ela não deixava eu desistir. E aí fez com que eu fui, fiquei um tempão, e quando eu vi, já tinha me trazido vários benefícios. Saúde, questão de perda de peso, enfim. Então, realmente, às vezes falta até, além do incentivo, uma questão de ser mais rigoroso, assim, né? Porque se dependesse de mim naquela época, Nossa, ia fazer as duas primeiras aulas lá e nunca mais ninguém me pegava. Então é justamente esse incentivo que é importante, né? Dicas então para pais que têm filhos em casa e filhas também, que não estão se movimentando, que não fazem esporte, como é que podem iniciar e incentivar os filhos?
Ah, tem que colocar, tem que ver o que ele se identifica, né? E ser persistente, porque é claro que ele vai preferir estar debaixo de uma cama, no sofazinho, com o celularzinho na mão, televisão, do que estar lá suando e se quebrando, né? Mas tem que ser persistente, tem que levar, tem que incentivar, não pode deixar de desistir. Quando pensar em desistir, tem que ir, ah, vamos fazer uma troca, então leva, a gente faz isso, faz aquilo, e tem que ser assim, tem que ir.
Certo, e ainda falando em dicas então, Luana, dicas para quem está começando no basquete, como é que faz para não desistir principalmente, né?
Uhum. Então, na verdade, o que a gente estava conversando antes em relação aos pais, os pais que estão com a gente no basquete, não poderia deixar de falar isso, eles incentivam bastante as meninas, bastante uhum. mesmo, assim, os pais são realmente parceiraço, assim, nosso ali do projeto. E as atletas em si, né, o adolescente em si, que muitas vezes desanima por conta da preguiça mesmo, de querer ficar no celular, no computador, no joguinho, né, então é tentar tirar os olhos, vamos dizer assim, dessas coisas, né, e tentar pensar no seu futuro. A gente fala muito aqui para as meninas, pensa no futuro. Com o basquete, tu consegue ganhar muita coisa com o basquete.
Não, é só vantagens, como dizem, né?
Só vantagens.
Porque aí, além dos benefícios que traz para a questão de saúde, questão de corpo, questão de oportunidades, tem também, às vezes, a oportunidade de ganhar uma bolsa, sabe?
Exatamente.
Então, é realmente ali... Parar é o quê? O treino de vocês é em torno de uma hora por dia?
Depende da categoria, né? Mas o 12 treina 2 horas, 3 vezes por semana. As mais velhas já treinam quase 5 horas, 5 vezes por semana.
Uhum.
É bem puxado.
É mais puxado.
É.
Só que ainda assim, tu vai às vezes depois precisar se esforçar de alguma outra forma para ir atrás de uma oportunidade que às vezes está aí no basquete, né?
Sim, exatamente. Até porque elas recebem algo para isso, né? Uhum. Ou recebem uma bolsa atleta, ou recebem uma bolsa de faculdade.
Sim.
Aqui em Criciúma mesmo. Então, assim, ó, se elas forem pensar em futuro, elas podem ganhar algo com isso. E podem começar ganhando isso, esse algo desde cedo. Tem gente uhum. que ganha colégio, enfim. Tem N oportunidades dentro do esporte, né? Do basquete aqui falando do nosso projeto. Então, é elas focarem onde elas querem chegar.
Perfeito, perfeito. Gente, bom, e a gente não precisa nem dizer que vocês são arrasadoras, né? No esporte que vocês atuam, um exemplo, eu tenho certeza que para muitas meninas. Eu queria que vocês me dissessem um pouquinho, começando pela Sabrina, como é que é ter alcançado tantas coisas legais já nessa carreira, que também eu acredito que não seja muito longa, né? Considerando a idade de vocês.
Então, eu comecei o karatê com 3 aninhos de idade.
Então, é uma carreira um pouquinho mais longa que eu imaginava.
Já faz um bom tempo que eu pratico karatê, né? Aprendi a andar nos tatames. Meu pai fala que quando eu tava chutando a barriga, eu já tava dando uma washi, já tava dando os movimentos específicos. Por influência mesmo dentro de casa, né? Ter o pai como professor e... ele queria um menino. Ele queria um menino já por conta do assunto que a gente vem abordando, né? Por conta de ser karatê, não, eu quero um menino, não sei o quê. Aí teve 3 meninas.
Aí vocês chegaram e pronto, falou assim, como
só
assim queria um menino?
Meninas.
Quer menino aqui, ó, tô aqui, tem espaço também.
Aí Deus foi lá e abençoou ele com 3 meninas.
E tem certeza que ele é muito feliz com
ele
isso.
Ele é muito orgulhoso, com certeza. Mas é assim, é uma carreira bem... foi bem grande, né? Bastante trabalhosa, bastante dificultosa. Principalmente agora nessa parte da faculdade ali, quando eu entrei na faculdade, já entrei na faculdade em 2016... Estou me formando na minha segunda graduação agora, mas é um perrengue assim, que a gente passa em treinamentos, em cansaço, e aí tu treina durante o dia, tu tem que ir para a faculdade à noite, que é das 6h50 até as 10 da noite. Aí tu pega o ônibus, vai embora, chega em casa quase 11 horas da noite. E essa rotina assim, intensa, vai viajar, fica um mês fora, quando volta, tu tem que
correr
atrás do prejuízo, porque a responsabilidade é tua, tu que optou por fazer isso. E pega alguns professores ainda que não entendem, fala assim, não, mas por que que tu tá fazendo karatê? Vai estudar, tu precisa do estudo. Aí eu olhava, falei, vocês não estão entendendo, eu prefiro fazer o karatê do que estudar, o estudo eu posso fazer depois, sabe? Mas não ia deixar fazer depois, né? Mas enfim, é bastante os obstáculos que tu passa assim na tua carreira, que tu enfrenta. Não só os adversários que tu pega, mas questão assim de de vida normal, né? Que todo mundo passa por dificuldades. Mas, olha, é muito gratificante, assim, tu olha pra trás tudo que tu já fez, tudo que já alcançou. Por exemplo, eu tenho medalhas em regionais, estaduais, nacionais, em OLESC, joguinhos de jogos, tenho ouro nos três, várias medalhas. Tenho medalhas em campeonatos brasileiros, campeonato sul-americano, campeonato pan-americano, campeonato mundial.
Meu Deus.
No campeonato Jogos Pan-Americano. Tá faltando a medalha do campeonato Jogos Sul-Americano e Olímpica pra mim fechar o ciclo de medalhas aí. Espero
tem espaço? Tem espaço pra guardar essas medalhas todas?
Olha, é cada cacheta lá em casa que é engraçado.
Gente.
Não, mas é, a gente tem um objetivo pra ser alcançado, tô com 20, vou fazer 23 anos, eu acho que eu sou nova ainda, que eu tenho uma carreira ainda pela frente, e com determinação e foco a gente consegue tudo o que quer. Nada é impossível. Eu sempre falo para meus alunos, se você está disposto a chegar na Lua, a encostar na Lua, e você quer ser um astronauta, se você quiser, você vai fazer isso. Porque você vai correr atrás, você vai estudar, você vai procurar pessoas que fazem, e tu vai conseguir esse objetivo que tu quer. Então, se eu quero alcançar as Olimpíadas, se eu quero alcançar essas medalhas ainda que faltam, não só isso, né? Mas eu acho que o que mais é gratificante pra mim não são minhas conquistas, mas é servir de inspiração. Tem pessoas que mandam mensagem, pô, tu é muita inspiração, tu me espelho na tua vida, o que tu faz, sei o que. Nossa, eu me sinto tão gratificante, assim, porque o que eu tô fazendo não tá sendo em vão. Eu tô fazendo diferença na vida das outras pessoas e tô influenciando outras pessoas pelo lado positivo, né?
Eu não tenho dúvidas. Só que olha aqui, 23 anos e tu me falou que já tá na segunda graduação.
Isso.
Como é que é isso? Tu tem tempo ainda pra cada... E ainda luta a cada e tem ali uma carrada de medalhas. Viver não precisa mais, eu acredito, assim, né?
Então, olha, pra vocês verem quanto foi difícil e concentrar nos estudos, mais no esporte, vida pessoal esquece, né?
Não, mas não, vida pessoal ninguém precisa, né?
Mas a gente acha um espaço, sim.
É inspiração, sem dúvidas. Fonte de inspiração pra muitas meninas. Luana conquistou várias coisas também já, né?
Sim, eu comecei... Quando eu comecei aqui em Criciúma, praticamente não tinha um trabalho assim formado do basquete feminino. O pessoal tinha começado parado, então eu peguei praticamente do zero. E 2 anos de trabalho a gente foi campeão estadual, assim. Aí a gente foi campeão estadual em 2015, 2016, 2017. Com um grupo, assim, bem legal, que é essas meninas que estão lá nos Estados Unidos. Então, eu conquistei as coisas, assim, muito cedo, sabe, como técnica. E isso me assustou um pouco no começo, porque a gente, enfim, a gente estuda pra isso, claro, a gente espera isso, né, mas quando tu chega lá é um pouco diferente, porque daí tu já é notado o que tu faz certo, o que tu faz errado, enfim. Mas a gente ainda tá buscando conquistar bastante coisa, falta bastante objetivos ainda, né. Eu conquistei bastante coisa que eu achava que eu não ia chegar. Mas já que eu cheguei, agora vamos mais longe.
Né? A gente chega e já vê que pode mais, então, né?
É, porque na verdade o meu objetivo era formar um time aqui em Criciúma, porque realmente não tinha um trabalho formado, sabe? Então esse era o objetivo, mas a gente conseguiu isso tão rápido que a gente tá indo longe, assim, muito rápido, sabe? Então, claro, agradeço, vou continuar fazendo, né, essas coisas e tal, buscando chegar mais longe, mas até aqui, assim, tem sido muito bom.
Bom,
é que o ser humano nunca tá satisfeito, né?
Nunca, jamais.
Nunca tá,
né,
satisfeito. Sempre tá reclamando de alguma coisa ou que tá faltando alguma. Foi lá e trocou de carro. Não, eu quero um carro melhor. Foi lá e comprou uma casa. Não, agora eu quero outra casa. Sempre tem.
Pois é, impressionante, né? Porque uma vez até me disseram que já pensou se a gente fica satisfeito com tudo? Qual é a graça de não ter mais uma expectativa, algo para buscar? Acho que não tem mais razão para a gente continuar vivendo e existindo, né?
Então eu tenho um professor da escola ainda, já faz muito tempo. Professor de sociologia, o Tarso, lembro dele. Ele mostrou um vídeo uma vez e tem um cara que ele falou assim, ó. Entre sonhar pequeno e sonhar grande, vamos sonhar grande. Porque vai dar o mesmo trabalho de sonhar. Se tu for pra sonhar pequeno, sonha grande, né? E eu levo essa frase pra frente. Eu não vou sonhar em ter um carro básico. Eu quero um Corolla, eu quero um Camaro. Eu vou sonhar em ter grande. Tudo que eu alcançar até lá tá sendo bom. O objetivo não chegou, mas eu tô quase lá.
Perfeito, perfeito. É a gente ficar nessa zona, né? Além de sonhar, de acreditar que pode, que eu acho que é mais fácil de a gente alcançar o que a gente deseja, né? Meninas, então, se encaminhando para a parte final já do nosso videocast, eu quero pedir para vocês explicarem certinho como é que faz para encontrar vocês, como é que faz, se tem meninas em casa que queiram participar do esporte de vocês, contatos, o que que precisa. E fazer as considerações finais de vocês, pode começar a Luana.
Então, se tiver alguém interessado a estar entrando no basquete, né, procurar, pode procurar a gente pelo Instagram ou até aqui na site mesmo, né,
Instagram
é Basquete Feminino de Criciúma.
Basquete Feminino
Criciúma.
Criciúma.
Isso, ou o meu Instagram, Luana Minotto, ou procurar aqui na site, que é o NFME de Criciúma, que a gente está disponível, eles têm nossos contatos também. Né? A gente está aí de portas abertas, não só para atletas novas, mas também quem quiser se envolver no projeto, com o projeto, né, sempre é bem-vindo. E obrigada também pelo convite, foi muito especial estar aqui.
Opa, eu que agradeço. Sabrina?
Então, no Karatê pode entrar em contato com o Everaldo, que é o coordenador de todo o projeto aqui de Karatê da Isara, né, e daqui da SATIC, do Mampituba. Pode falar o número?
Claro.
É 48996251984. Ou pelo Instagram também. No meu Instagram tu vai achar um monte de coisa das postagens. É @sabrina_pereira_16. Eu sempre costumo postar bastante coisa sobre karatê. E ou também pelo Mampituba, através do celular ali do contato, tu vai conseguir se informar.
Uhum. O Everaldo, pra quem não sabe, né, Sabrina, dá aulas então aqui de karatê na SAT, que pode até explicar um pouquinho para crianças de todas as idades como é que funciona.
Isso, o Everaldo, meu pai, né, ele é faixa preta, quinto Dan, ele tem como se fosse quinto pós-graduação de faixa preta. Ele é formado também em educação física, ele atua na área de karatê, olha, já faz muitos anos. Eu tenho 23 anos e quando eu nasci ele já fazia, já atuava na área como professor. Ele é técnico da seleção catarinense, já foi técnico da seleção brasileira no Mundial da Itália em 2013. E é um técnico assim, que mais coloca atletas na seleção brasileira nos tempos de hoje. Exemplo do ano passado, ele colocou 8 atletas. Então, se tu pegar todos os professores do Brasil inteiro, no máximo que colocaram foi 2 ou 3. Ele foi lá e colocou 8, ele bateu o recorde de atletas na seleção. É, o projeto ele é bem grande, tem vários lugares. Na Isara, trabalha com todos os bairros ali da Isara, com 12 bairros. O projeto é totalmente gratuito na Isara. Aí tem a SATIC e a Mampituba, que são terceirizados também. Mas que o karatê para criança, não só o karatê, mas todas as modalidades de esporte, qualquer esporte em si, para criança é muito bom. Até um fato interessante que eu queria ter comentado é que quando a criança ela faz o esporte que ela aguenta mais de 2-3 anos, ela se torna uma pessoa líder. Ela se torna super líder. É, pego todos os karatecas que tiveram no nosso projeto, que participaram mais de 3 anos, que aguentaram mais de 3 anos. Ele trabalha no McDonald's, ele é o líder do McDonald's. Ele vai lá e ele vai ser o gerente. Se ele tá numa contabilidade, ele vai lá e vai ser o gerente, ele vai ser o líder. Numa apresentação de trabalho da faculdade, ele não vai deixar os outros fazer, ele vai lá e vai fazer e vai ser o líder da apresentação. Então, normalmente, quem pratica esporte, quem aguenta no esporte, ele se torna um líder, ele se torna alguém confiante, alguém que não tem medo de perder, porque teve que lidar com as derrotas, com o ganho. Enfim.
Constância, né? Perseverança. E vocês, fonte de inspiração, né? Tenho certeza que muita gente está realizada uma hora dessas ouvindo a história de vocês no karatê, no basquete. Eu estou muito grato por vocês terem aceito o meu convite de ter participado aqui do nosso programa. E a gente se despede então do nosso Connect nos de hoje, lembrando que semana que vem estamos de volta com mais um assunto muito bacana para debater aqui com a gente. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima.